Então, muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao Movimento Nacional dos Reformados Portugueses, aqui devidamente representados em nome da Comissão da Segurança Social do Trabalho, neste grupo de trabalho de audiências. Na sequência do pedido que fizeram a esta comissão, foram convocados todos os grupos parlamentares para estarem presentes. Queria-lhes dar conta que esta audição é audiência gravada e que no final será efetuado um relatório da mesma, que depois será levado a todo o grupo da comissão. E, portanto, iniciaríamos esta audiência dando-vos a palavra para exporem quais as vossas pretensões e, de seguida, se assim for o entendimento dos senhores deputados presentes, passaremos a palavra para alguma questão que queiram eventualmente colocar. Muito obrigada, então, mais uma vez, muito obrigada pela presença nesta comissão.
Então, muito boa tarde. Mais uma vez, aqui estamos perante os senhores deputados que já tivemos o prazer de estar convosco, em primeiro lugar ali com o senhor deputado, depois com a senhora também. E pronto, faltava-nos completar este fecho de encontros para, de facto, nos dizermos quem somos. Eu penso que os senhores deputados já sabem, já nos conhecem, já tivemos em algumas reuniões com o senhor deputado, com a senhora e com o senhor deputado. Portanto, nós temos aqui exatamente, mais uma vez, dizemos quem somos. Nós somos o Movimento Nacional Reformado de Portugueses, como já tivemos o cuidado e noutros encontros, para dizer quem somos. Criámos este movimento baseado naquilo que os reformados portugueses estão a viver neste momento. Nós sabemos que este movimento foi direcionado, tal como eu, que andei aqui por esta casa também há alguns tempos, e portanto que sentimos na pele. Por culpa dos governos, obviamente, não estamos a dizer que é este governo, todos os governos, mas mais este. E peço desculpa que tenha que chegar a fechar a brasa à sardinha, mas de facto nós temos 3 milhões de portugueses, 3 milhões de reformados que têm dificuldades. Destes 3 milhões, excluídos destes 3 milhões, temos 1 milhão e 600 mil que têm reformas, aposentações de abaixo de 600 euros. Ora bem, isto para dizer que o nosso movimento direcionou-se nisso. Direcionou-se para todos, obviamente. Defendemos uma causa em geral. Aceitamos todos os reformados queiram colaborar connosco. Não criámos este movimento com o sentido de atacar fosse quem fosse, a tentar atacar o governo, atacar a Assembleia, atacar. Fizemos-o, constituímos-o no seguimento de procurarmos ser uma luz verde. Na algures, para ajudar os mais desfavorecidos, neste caso, os nossos formados. Nós sabemos que os nossos formados mais. Eu direciono-me para a província. Eu sou de uma região, como disse o deputado na altura, da região de Coimbra. E vejo, e vou lá muitas vezes, a região da Lousã, minha mulher é da Lousã, e falo com muita gente. Ainda agora estava a falar com alguns nossos amigos da nossa secção de que está situada em Pombal. E que teve conhecimento há bocadinho de uma situação gravíssima. Um senhor que é aposentado, que está muito doente, foram tirar uma oliveira há bocado de manhã, porque ele estava pendurado, foram com o tempo de livrar da morte. E eu perguntei porquê. Ele disse que tem uma reforma de 600 euros, tem que ajudar os filhos, obviamente tem os 2 filhos empregados, sendo em casa, o senhor saiu de casa com 80 anos para se suicidar. Isto é para verem, para os senhores terem a imagem de como é que está o país. E vocês, melhor do que nós, sabem como é que ele está. Obviamente são deputados. Fazem as vossas viagens e enfim, estão direcionados em todas essas situações. E, portanto, nós custa-nos muito, quer dizer, nós ficamos muito tristes quando vemos os nossos reformados. Esses 1 milhão e 600 mil têm problemas. Não têm medicamentos, penso que agora, que há um decreto-lei, que vários medicamentos vão descer. Não têm as taxas moderadoras. Têm os problemas no médico para o direcionar. Aliás, eu tive o cuidado de ser deputado, na altura, a assessora, na minha aldeia, aqui em Pampilhosa da Serra, do qual eu prezo. E que estou todos os dias em cima do Facebook a puxar a dar força à minha terra, e ainda estou a puxar a Casa do Concelho, fui dirigente também lá da Casa do Concelho, o meu irmão é um presidente da Junta lá, e então estou direcionado ali, a puxar pelas pessoas, para as pessoas dizerem aquilo que sentem. E eles têm lá, por exemplo, na altura quando eu era criança vivíamos 300 e tal pessoas, hoje estão lá 4 pessoas. E mais, e com um problema gravíssimo, reformados com 600 euros. Qualquer deles, esses 2 casais, e tem que fazer hemodiálise em Coimbra. Agora os senhores vejam. Os bombeiros têm problemas em Pampilhosa da Serra, porque os bombeiros não podem fazer o transporte. Outros destaques, também já são poucos, alguns desistiram, porque aquela região é uma região, como sabem, Pampilhosa da Serra é um dos maiores concelhos de Coimbra, mas que vive mal, dos mais pobres, muito certificado, e graças aos representantes das câmaras que têm por lá passado, que têm feito um bom trabalho. Mas quer dizer, isto é para dar uma ideia do que é que vai o país. Isto é algumas zonas que a gente conhece, porque outras vivem mal, vivem muito mal. Vivem os reformados portugueses, eu sei que não é fácil também para os senhores. Ou sejam da oposição, ou sejam do Governo, ou esteja na área do Governo, na Assembleia da República, nós bem sabemos que tudo isto é direcionado numa oposição. Temos que esperar, o país está como está, alguém teve culpa, mas os reformados não tiveram. Eu andei por aqui, como disse, 36 anos, fiz o meu desconto, e este mês descontaram 400 euros a mim e à minha mulher. Isto é assim, isto é direcionado numa situação, é que nós, ainda por cima, como é que havia a dizer, é que os pais, aqueles que têm as suas fracas reformas, apresentações, estão a subsidiar e a pagar os filhos que voltaram às raízes, porque são desempregados. Estão desempregados os filhos hoje. Eu tenho um filho que tenho o prazer, graças a Deus está bem, está na PT, mas não tivesse. Tenho uma irmã minha que está neste momento a tomar conta do filho, que tem 40 anos, e mais os dois netos. E ela tem uma reforma de 600 euros e o meu cunhado está apresentado com 500 e está a fazer umas limpezas aí no lado. Isto é para dar a ideia de como é que está o país, quer dizer. Eu sei que não é fácil, sei que o país está assim, que os senhores não têm culpa, é isso. Mas este é o para dizer que o governo, ou seja este ou outro, que venha e que se lembre do reformado, especialmente do reformado. Porque nós, é assim, eu comprei a minha casa. Eu andei 36 anos, eu estive aqui destacado, andei pelo governo também, fui motorista, tive o prazer de trabalhar com o professor, de quem gosto muito, porque não interessa, que é o Presidente da República, mas devo dizer o seguinte, eu trabalhei 36 anos, descontei o meu desconto, fez noites e dias, andei, para dar uma ideia, quando eu saí do governo, eu tinha um ano e 12 dias de férias. Isto é para ver aquilo que eu trabalhei. E depois, esperei pelos meus anos de serviço. Também gosto do Marco Mendes, obviamente, trabalhei com ele. Mas o que é facto, não? É que os 36 anos que eu trabalhei foi baseado na minha reforma. Eu fiz um plano de vida e dizia para a minha mulher, eu e muitos dos reformados, direcionados de ter uma reforma, todos nós, eu e muitos dos reformados que estão neste patamar, ter um dia uma vida melhor. Finalmente, o que é que aconteceu? Não temos dinheiro para pagar o carro, não temos dinheiro para pagar a renda da casa, não temos dinheiro para comer, não temos dinheiro, o IMI foi o que aconteceu, quase foi para o dobro. Quer dizer, nós vivemos numa tristeza autêntica. Eu peço mais uma vez, através dos senhores, que na Assembleia da República, espero bem que o governo, seja ele qualquer que seja este, nós não nos interessa que o governo caia, nós não é a situação que nos move. Nós queremos é que, de facto, que seja o governo que seja, ou este ou outro, que se não me dê o formato de portugueses. E agora dava a palavra ao meu amigo da direção.
É só para dizer que o Movimento Nacional de Reformados Portugueses é uma associação sem fins lucrativos, independentemente de qualquer grupo político, religioso, ou empresarial, ou governamental. Portanto, nós estamos aqui, por exemplo, eu sou um reformado, ainda novo, porque trabalhei 42 anos, mas sou um doente crónico. Eu hoje tenho que ir à farmácia, e como eu há milhares, eu ainda tenho uma reforma mais ou menos, não é? Trabalhei numa empresa pública que dá lucros, uma empresa boa, tenho uma boa reforma, mas eu vou à farmácia hoje e deixo lá 40 euros, porque tenho tomado hoje medicamentos, que não posso passar sem eles, custam 100 euros. Embora pague 40 ou 30, há reformados, eu tenho uma reforma mais ou menos, mas há reformados com 600 euros, veja bem, os medicamentos, a renda de casa, como é que eles podem viver com este dinheiro? Agora, se lhe tiram os subsídios de Natal, o subsídio de férias, pronto, como é que esta gente pode viver em Portugal? É isso que nos fez criar este movimento, não só por causa da crise, isto já foi planeado há uns 3 ou 4 anos, embora só estejamos registados desde julho, mas há 2 anos que eu, mais aquele amigo, que foi ele o autor da ideia, criámos este movimento. Já vínhamos aí e temos dificuldades porque vivemos das cotas dos sócios, não temos apoio de ninguém. Temos uma sede, temos que andar a pedir, pá, dei uma cadeira. Portanto, é para ver as dificuldades. Se nós, reformados independentes, temos isto, veja agora, a maioria da população, 3 milhões de reformados, 1 milhão e 800 mil com menos 600 euros. Era só o que a gente acabei de dizer. Se quiserem fazer uma perguntinha.
Eu, portanto, faço de mim as palavras dos meus amigos, dos meus colegas, e queria chamar em especial a atenção para a situação das pessoas idosas, dos lares, porque se tenho visitado ultimamente os hospitais e vejo que há imensas pessoas que não têm ninguém, que estão completamente abandonados, nem sequer têm dinheiro para um lar, E essas pessoas não podem viver sozinhas. Há pessoas a precisarem de serviços continuados, cuidados continuados, que estão anos à espera. Isso é impossível, não pode ser. Portanto, eu agradecia que realmente frisassem que isso é uma das soluções que precisamos que seja resolvida, porque os hospitais metem-me dó. Todos os dias que lá vou, tenho visitado imenso. Eu venho de lá com as lágrimas nos olhos, porque vê-se tantos idosos sem terem ninguém e abandonados e marginalizados. Marginalizados. Ainda ontem vi um idoso que me disseram que se farta de pedir água e não há ninguém que lhe chegue a um copo de água. Eu vim de lá com as minhas lágrimas nos olhos. Eu fui-lhe dar água. Portanto, agradecia tudo o resto que os meus...
E aquilo que eu já tinha referido é a lacuna de, segundo um sociólogo do nosso país, há uma lacuna na sociedade, nos governos todos desde o 25 de Abril. Há Secretaria de Estado da Juventude, mas da terceira idade e do idoso não há. Nunca houve. Portanto, é mais uma lacuna.
Acontece o seguinte, eu por acaso sou vicentino. Aliás, eu já tive cuidado de estar na altura. Estou ligado à Igreja, por laços familiares, há muitos anos, e, portanto, agora estou na igreja dos Vicentinos no Seixal. Eu penso que, na altura, já apresentei aos seus deputados, já reforcei isto. Como é que vive este país? Eu estou-me a direcionar no Seixal. Já tentei, através da minha pessoa, eu do homem, em Coimbra, através do Banco Alimentar, ajudar algumas pessoas. Filo, pediram-me na minha página no Facebook e eu entrei. Entrei e tentei ajudar. Mas eu queria dizer o seguinte, no Seixal nós temos à volta de 2.500 famílias, inclusive reformados. Eu tenho lá reformados no Seixal, com 300 euros de reforma, que não têm que comer. Vão lá os vicentinos, e dir-me-iam que, de facto, no país existem muitas delas, de certeza absoluta. Mas eu direciono-me ali. E eu, dali, faço uma visão do que é que se passará a nível do país. Eu vejo aqueles reformados e ajudo a pôr um quilinho de arroz, um quilinho de açúcar, porque são muitos, que todos os dias aparecem, a pedir, todos os dias. Mas não chega para todos, porque o Banco Alimentar e o Entre Ajuda têm feito, as famílias têm aparecido muito, têm sido muita gente. Acontece que eu por aí tiro o espelho do que é que se passa. E eu saio com uma tristeza tremenda, olhando para aquelas pessoas e dizer como é que é possível, neste país, que descobrimos há tantos e tantos anos o mundo, que andamos por caravelas e a nossa língua fala nos 5 continentes. E como é que é possível nós estarmos neste cantinho da Europa, que é um cantinho que é o nosso país, que é Portugal, estar na situação que estamos. Entristece, fico triste e choro sozinho, porque eu ainda vou vivendo, a minha reforma ainda vai vivendo, mas dá-me dó e fico comovido quando vejo pessoas que viveram bem, viveram bem, entre aspas, porque eram pessoas que se podiam crescer cá na classe média. Mas hoje a classe média desapareceu. A classe média em Portugal hoje é assim. É os mais pobres, cada vez mais pobres, e dir-me-iam, com certeza estão de acordo, os mais ricos, cada vez mais ricos. Ainda aqui não temos dúvida. Nós estamos a pagar e depois temos o problema da justiça. Quer dizer, o problema da justiça é uma coisa que é terrível. Pois não, não há empregos. Pois não, não há empregos. Isto é um país que para resolver uma situação de justiça, anda anos a resolver, 20 anos para resolver um problema, as pessoas não investem no emprego. E depois acredito, eu dou aqui também as culpas um bocadinho ao governo, tira-se o dinheiro aos reformados. Não, investimento não se compra, não vão aos supermercados, não vão às lojas, o comércio tradicional desapareceu todo por completo. O livrinho que se apontava antigamente, desapareceu. Há as grandes superfícies comerciais que fazem um grande programa que é para ver se um chamaril para as pessoas lá irem. Como aconteceu com o Pingo Doce, que agora só se paga 25 euros. Portanto, eu diria o seguinte, eu acredito no meu país. Eu acredito no meu país. Eu acredito, sinceramente. Acredito em Portugal e acredito nos portugueses. Mas, no meu interior, existe uma tristeza muito profunda, porque eu acho que um pai e uma mãe que estão desempregados neste momento e alguns reformados que não têm que comer e pensando na sua vida, porque nós já contribuímos com os nossos descontos para pagar outros. Porque o dinheiro é do Estado. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro é dos portugueses. Porque nós já descontámos para pagar os reformados nessa altura. Nós, o nosso desconto da Segurança Social ou da Caixa de Autorizações, neste caso é o meu caso e o do Mateus e da Lídia, nós contribuímos nessa altura com os nossos descontos para pagar aos aposentados que estavam na reforma. Portanto, agora são estes que estão a descontar para nós e que nos estão a pagar. Não, o Estado nos dá nada, o Estado não dá nada a ninguém. Pelo contrário. Portanto, nós já estamos a pagar. E é triste, nós temos feito estes descontos, temos trabalhado e vivemos na amargura, na tristeza, nas mais profundezas tristezas que estão na nossa entrada. Eu sinto-me, exatamente, não digo isto, mas digo isto com convicção, porque sinto-me triste, porque olho para o meu país desta maneira, porque eu dizia à minha mulher, nós não vamos, não nos preocupamos, nós temos saúde, nós temos, isto é um país de maravilhas, isto é bom, vamos entrar para o euro, é bom, finalmente tudo andou para trás. Nós andámos para trás, não temos pesca, não temos empregos, não temos turismo, não temos nada, nós não temos nada, nós somos um triste, eu não sei quem será capaz. Neste país, se me permite, eu vou dizer, já não acredito em ninguém, porque eu não sei quem é o homem que vai aparecer e que é capaz de pôr este peixe na linha. Mas, puxando um bocadinho também para a base, isto na plataforma do reformado. Porque, de facto, os reformados não têm culpa nenhuma. Arranjem lá a melhor maneira que quiserem. Tirem lá os dinheiros, arranjem lá a taxa, como fez lá os gajos do Chifre ou do Cipro, o que é isso. Façam lá o que quiserem. Agora, lembrem-se de nós. Porque nós, não temos, nós já descontámos. E eu queria dizer uma coisa. Eu não queria me falar em política. Mas é verdade. E os senhores, de certeza, lembram-se. O doutor Sá Carneiro, em novembro de 1980, dizia isto numa aprovação do Conselho de Ministros. Na Gomes Teixeira. O desconto ou reformados, o 13º mês ou o subsídio de férias, são invioláveis. Disse o doutor Sá Carneiro. Tenho lá guardado. Ele disse isto. Diz isto em 1980. Nada disso se cumpriu. Por isso é que mataram. Obrigado.
Muito obrigada. Agradecemos a exposição e as preocupações que aqui nos deixaram. Passaria, entretanto, a palavra aos senhores deputados. Já me foi solicitada a palavra pelo senhor deputado do CDS-PP, deputado Artur Rego. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tivemos o prazer de nos conhecer e de conversarmos. E isto é um problema complexo. São erros de muitos anos. E depois também, para além de todos os erros de governação de muitos anos, há aqui questões que são um bocado mitificadas. E se nós queremos corrigir o que está mal, também temos que falar com frieza e sem demagogia sobre toda a realidade envolvente e toda a realidade que condiciona determinadas situações. E eu quero com isto dizer o quê? Na política da terceira idade, por exemplo, e reportando-me agora ao caso que relatou dos hospitais, das pessoas de idade abandonadas, dos lares, etc., nós há muitos anos que seguimos uma política absolutamente errada e ao arrepio daquilo que é a política, por exemplo, dos países do Norte da Europa. Em vez de se fomentar e incentivar a responsabilização das famílias e a integração das pessoas da terceira idade na família, dando-se o apoio na família, incentivou-se durante estes anos todos a construção de lares onde se deposita as pessoas de idade, desresponsabilizando a família das suas obrigações para com elas. E quando não há lares nem possibilidades para lares, à primeira enfermidade que tenham baixa no hospital, deixam-no lá ficar e nem voltam para visitar nem para ir buscar, que é um dos problemas que nós temos nos nossos hospitais, é o problema da ocupação de camas por pessoas que, dada a sua idade, sendo doentes crónicos, não têm que estar no hospital, deviam estar em casa com a família a ser tratados, mas a família abandonou-os. E, portanto, esse é um dos problemas que nós temos e de políticas erradas e, como disse há bocado, nem eu aceitaria de outra maneira, nem esperaria de si outra coisa. Como disse há bocado, não é um problema deste governo, ou do governo anterior, ou do governo antes do anterior. É um problema de políticas erradas que vem de há 20 ou 30 anos. Isso em relação à terceira idade. Em relação à questão das reformas, as reformas baixas tem várias origens. E uma das origens é o facto do país ser pobre. E por políticas erradas nos últimos 20 ou 30 anos, apostas erradas no setor económico, não se ter de facto desenvolvido o país e enriquecido o país naquilo que é fulcral, que é o fortalecimento e enriquecimento da classe média e a possibilidade das pessoas de mais baixos escalões de rendimentos poderem ascender a essa classe média e, através da melhoria dos seus rendimentos, poderem ter melhores descontos e, mais tarde, vir a beneficiar de uma reforma condigna. Ora, quando as pessoas sistematicamente fala-se em todo o dinheiro que veio da comunidade europeia, todo o desenvolvimento que o país teve, foi um desenvolvimento em infraestruturas, mas, em alguns aspectos, foi um falso desenvolvimento, porque investiu-se muito, por exemplo, em setores de ponta, tecnologia, também é preciso, mas esqueceu-se de investir naquilo que é básico e que é estruturante na economia e que permite que, na generalidade, o nível de rendimentos dos portugueses pudesse subir e eles pudessem, portanto, ter um melhor nível de vida e uma melhor forma. Porque agora vamos àquele aspecto que eu vos disse, de que não podemos estar também com discursos demagógicos. As pessoas têm a reforma condizente, as pessoas, algumas, têm a reforma condizente com aquilo que descontaram. Depois já vamos à questão da sobrecarga fiscal que agora está a acontecer. As pessoas têm a reforma condizente com aquilo que descontaram. A maior parte delas, toda a vida, teve remunerações baixas, descontou pouco. Evidentemente que a reforma depois é baixa e causa estes problemas todos. Mas também há uma outra realidade que aqui é escamoteada. É que antes de 74, até uns anos antes de 74, não era obrigatório o desconto ao regime geral. Mas podia-se fazer. Voluntariamente. Sim, senhora. Quem quisesse, voluntariamente, podia descontar. E qual foi a opção da maioria das pessoas nessa altura? Se eu não sou obrigado a descontar, não desconto. Mais de 1 milhão de portugueses pensionistas recebem uma pensão social e chama-se pensão social porque não corresponde a descontos que tenham feito enquanto foram trabalhadores ativos. Ou seja, embora com parques rendimentos, podiam optar, e alguns optaram, e eu conheço vários que optaram, por amealhar um peculio e fazer o desconto, isto nos anos 50, 60. Mas a grande maioria das pessoas, como não era obrigado, não descontava. Dá mais é ter este dinheiro para gastar agora do que... E agora recebem as pensões sociais. Portanto, eu se tenho, e é evidente, e longe de mim dizer o contrário, ou sugerir o contrário, eu tenho muita aflição com o que se passa agora, com as dificuldades que as pessoas estão a atravessar com os seus baixos rendimentos. Mas também as pessoas deviam pensar que foi um bocado de responsabilidade delas, essas pessoas das pensões sociais. Há um grupo, há um setor que tem uma pensão social porque enquanto foi trabalhador no ativo nunca quis fazer desconto. E, portanto, não tinha direito sequer à reforma. E tem-na dada pelo Estado, digamos, é a obrigação do Estado de contribuir, solidariedade social, etc. Depois temos um outro setor de pessoas que, quando dizem assim, eu descontei 40 anos, principalmente do Estado, eu descontei 40 anos, tenho direito à reforma que recebo. Também não é verdade, também é uma mentira. Estes estamos a falar dos escalões médios altos das reformas. Também é mentira, porque descontaram 40 anos sobre o vencimento que iam tendo. Mas recebem a reforma, os que se reformaram até aos anos 90, meados dos anos 90, até ao princípio dos anos 90, sobre o último vencimento que oferiram. E não sobre a média do que descontaram ao longo da carreira. Ou seja, têm reformas de valor muito superior àquilo que resulta dos descontos que fizeram. E isso causa um desfalque e descalça quem neste momento, como muito bem disse há bocado, está a contribuir, porque quem está agora reformado está a ser pago por quem está a contribuir neste momento.
Não é? No meu caso, não.
Prontos.
Porque sempre deu isso, até agora, cheguei a descontar 500 euros por mês.
Sim, eu estou a falar de Estado. Estou a falar principalmente de Estado, mas não é o caso geral no Estado. Não é o caso geral do Estado. Portanto, nós temos aqui várias realidades que todas somadas contribuem para a situação que temos no país neste momento. E, finalmente, aquela que neste momento é mais grave e que não tem a ver com os reformados, que é a mais grave de todas e que isso é que verdadeiramente está a afetar os reformados, que é a situação de desemprego enorme cá no país e que pessoas que mesmo com uma reforma escassa, com sacrifício, com dificuldade, conseguiam viver com aquela reformazinha dos 300, 400, 500, 600 euros, agora tiveram de acolher em casa os filhos, as noras, os genros, os netos, e é essa reforma que está a contribuir para o sustento deles e da geração seguinte que está no desemprego. São situações graves, é que temos de estar atentos, não é? E isto só para dizer que tudo aquilo que vocês afirmaram nas vossas intervenções, e que eu já conhecia, é verdade, corresponde a diversos níveis de realidade, não é? São realidades complexas, e exige, digamos, medidas conjunturais de imediato de apoio e de ajuda, que é aquilo que o Ministério da Solidariedade Social está a procurar fazer em conjugação com os IPSS, isso que me falou que se passa no Seixal, com a Vicentina, passa-se com a Caritas, passa-se com todas as instalações, as instituições de solidariedade social pelo país fora, está toda a gente a estender a manta e o cobertor que tem para tentar tapar o mais possível. O Governo criou esta rede e está a colaborar ao máximo, porque se fosse o Governo a tentar fazê-lo sozinho, ia falhar, porque não tem meios no terreno e, portanto, criou esta rede com as instituições de solidariedade. Isso são as medidas, digamos, de conjuntura, de momento, para tentar acorrer a esta emergência, que é uma autêntica emergência nacional, mas depois, e temos de pensar nisso a sério, de uma vez por todas, há medidas de fundo, há medidas estruturais que este ou outro governo que se lhe siga tem obrigatoriamente de tomar para corrigir os erros do passado e evitar que isto se repita no futuro. Porque senão isto é cíclico. De cada vez que a economia do país abanar, de cada vez que aumentar o desemprego por alguma razão, temos novamente os reformados a suportar o fardo de sustentarem a eles com as suas reformas, mais aos filhos e às filhas e às noras e aos genros e aos netos. E, portanto, é este fundo, é este pano de fundo que nós temos e é aí que nós temos de fazer incidir as nossas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Boa tarde. Obrigado por terem vindo e, sem dúvida, que todos nós temos reformados na família e, portanto, de alguma forma, é uma parte de nós que está a falar, portanto, indiscutivelmente. E sabemos também que é uma área, não são os senhores, mas uma área de pessoas frágeis. Portanto, e por isso haverá uma tendência, e daí também saudar a feitura deste movimento, haverá uma tendência para serem esquecidos. Portanto, isso é uma tendência natural. Quem reivindica muito, quem faz muito barulho, normalmente é mais ouvido, é mais escutado. Isto pelo menos será o natural. Não devia ser assim, mas... E não deve ser assim. Porque, de facto, são pessoas que contribuíram para aquilo que nós hoje temos e, portanto, aquilo que hoje é o país, digamos, que é ativo, tem um dever, uma obrigação para com quem o antecedeu. Isso é indiscutível. Até por questões de justiça. Só que a justiça, muitas vezes, anda arredada da realidade. E isso é uma grande verdade. E já se falou aqui de erros, de governação, de governança, enfim, por aí fora. Provavelmente estão cheios de razão, porque se assim não fosse, não teríamos chegado onde estamos, estaríamos todos bem, e a verdade não é essa, portanto, objetivamente não é isso que temos. Temos uma situação em que, falando de uma maneira muito simples, em que andámos a viver acima daquilo que tínhamos, e indo-se tirando do saco, e não se repondo, o que se tira, há uma altura que o saco está vazio, e quando o saco está vazio, não há nada para distribuir. E, portanto, tivemos que ser ajudados, eu acho, Eu acho que, às vezes, eu sei pessoas a manifestarem-se contra a Troika, que eu fico um bocado espantado, porque se não fosse o dinheirinho que veio lá de fora, neste momento nem havia abatimento de reformas, nem abatimentos de 16 mês, né? Principalmente não havia reformas, não havia 16 mês, não havia nada, não havia ordenados. O país estava em bancarrota. E esta é que é a verdade. E quando assim é, naturalmente surgem situações de injustiça. E se há situações de injustiça no desemprego, se há situações de injustiça no, na baixa de salários, porque hoje também não se pode fazer a chamada a política monetária, antigamente era mais fácil, desvalorizava-se a moeda, mantinha-se os ordenados e fazia-se a diminuição dos ordenados através da inflação. Era simples. As pessoas passavam a ter menos poder de compra, mas não tinha havido uma retirada do dinheirinho. Neste momento, como não se pode fazer políticas monetárias, uma vez que estamos integrados numa União Europeia, não se pode fazer política monetária, portanto tem que si mesmo à raiz e dizer tem que se cortar aqui e ali. A questão que se coloca sempre é, havendo apenas o que há para distribuir, como é que distribui? De onde é que se tira para se poder acudir mais a outro sítio? É muito complicado, eu devo dizer que é muito complicado, o senhor disse bem, isso não é culpa deste governo, não é. Não é culpa deste governo, será culpa de todos os governos, será culpa da sociedade portuguesa, será culpa, enfim, talvez não seja só a nossa culpa, porque também não somos, nós também não vivemos numa ilha, Portugal não é uma ilha, nós vivemos num mundo cada vez mais global, estamos integrados na Europa, estamos integrados no mundo, e portanto tudo isto se move contra as leis, porque não, um país só por si não domina, e portanto tudo isto é complicado. De facto, a sociedade portuguesa tem-se mobilizado bastante, no caso, por exemplo, eu ouvi falar aí dos vicentinos. Eu também sou autarca e também as autarquias, que não foram aqui mencionadas, também têm feito um trabalho exemplar nesta área, na área de acudir àquilo que são situações terríveis que hoje existem na nossa sociedade e que são, e que eu tenho conhecimento direto de milhares de situações dessas. Desde um banco alimentar que há uns anos tinha sempre excesso e hoje tem as prateleiras sempre rapadas, que eu conheço muito bem, que até fui membro fundador de uma associação desse centro, uma IPSS. E, portanto, nós temos conhecimento direto da situação, agora a questão é o que é que se pode fazer, não é? Além do alertar de consciência, que eu acho muito bem que tenham vindo, o alertar de consciências, pois o que se pode fazer é tentar transmitir aquilo que é o vosso sentir e que é o sentir de muita gente. Tentar transmitir. Até que ponto é que isso pode dar efeitos? Eu não gosto de vender banha da cobra, nunca vendi, portanto não posso dizer nada sobre os efeitos que podem advir. Agora, aquele vosso esforço de virem aqui voluntariamente manifestar-se, até de uma forma absolutamente generosa, porque não penso que não é a causa as vossas próprias situações, são situações daquelas, as situações que vêm, portanto há aqui uma generosidade muito grande do vosso lado, portanto isso é, aliás, é algo que é comum à grandeza dos portugueses, é a sua generosidade, e tem-se visto por esse país fora, grandes manifestações de generosidade das pessoas, que se organizam para ajudar aqueles que mais carecem, e temos problemas terríveis na nossa sociedade, problemas terríveis que não são compatíveis com uma sociedade supostamente ou dita civilizada, desde aquilo que falou há pouco do abandono da terceira idade, que acontece, que sucede, porque se não houver a família também não há instituições apropriadas suficientes para substituir a família. A família neste momento vive uma crise em grande medida devido a toda uma alteração social que houve em relação à família. E, portanto, há uma série de problemas que a nossa sociedade vive, que é bom que tenhamos consciência deles. Agora, a questão da solução é muito difícil. É muito difícil, porque, como eu disse há pouco, de onde é que se vai tirar? A minha questão fundamental e aquilo que eu penso é de onde é que se vai tirar. Agora, se não houver consciência disso, realmente são esquecidos. Portanto, é bom, sempre bom estarem presentes, portanto, dou uma nota muito positiva à vossa presença aqui, estarem presentes, às vezes estamos aqui, nós somos pessoas que fazem parte desta sociedade com toda a dignidade e têm que ser tratadas com toda a dignidade, não podem ser olhados como algo que se põe de lado, e há bocadinho disse bem que não havia o que tem havido muito apoio à juventude, que eu acho muito bem, e falta dessa sociedade de Estado da terceira, que realmente é uma nota de alguma, não direi incúria, mas de algum distanciamento em relação a uma problemática que é de todos nós. É todos nós, temos pais e avós e amigos que estão numa situação que é essa, que é a situação de reformados. E, portanto, não pode passar ao lado. E por isso eu queria vos saudar com toda a simpatia por terem cá vindo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva Sousa. Passaria então novamente a palavra para alguns esclarecimentos. Deputado.
Bem, muito obrigado aos senhores, aos deputados, acho que é do PSD, não é? Eu queria aqui deixar o nosso agradecimento, em meu nome pessoal e do movimento, depois o meu colega vai falar, a simpatia que os senhores têm, estão a ter diretos para connosco, mas também nos outros encontros que a gente já tivemos com a consultora, o encontro dos deputados do PSD e do CDS-PP, nós guardamos isto no nosso coração, sabe? E do PS também, embora que acho que não pertence à comissão nenhuma, mas deve pertencer, mas não está nenhum. Mas vinculemos naqueles que nos atenderam, que falaram connosco, e as palavras que nos transmitiram, tal e qual como as que nos estão a transmitir hoje, são muito acarinhadas por nós, ficamos muito sensibilizados e agradecemos muito. E gostaríamos até que deixar aqui os nossos agradecimentos à Sra. Presidente da Assembleia e à Presidente da Comissão, penso que a Sra. é Vice-Presidente, não é? A doutora, não sei, ela é de Setúbal. Eu conheço. Teve o prazer de estar com ela já muitos anos, em Setúbal. De maneira que, ela conhece. De maneira que eu queria aqui deixar um agradecimento muito especial e já agora também pedir aquilo que vocês puderem fazer no vosso alcance, dentro do vosso âmbito, das vossas funções como deputados, alertarem para a nossa situação. Nós, como acabou de dizer o meu amigo, nós não discutemos política. Se algum tem a cor política, guarda para si. Nós aqui, a nossa política é o bem-estar do nosso reformado. É para isso que a gente estamos vinculados. Temos pedido, e neste momento algumas empresas que nos têm ajudado no bem-estar de alguns móveis até, que vão nos levar lá amanhã, telefones, tudo isso tem sido um apoio fundamental. E nós tivemos desses nossos amigos, que fomos criados ao longo dos anos, obviamente, no nosso percurso de vida. Nós temos sempre amigos, quer não. E hoje, como dizia, quem não tem amigos e não sabe estar, também não presta, não vale. Mas eu queria acreditar, muito obrigado a vocês, à Soutora, ao Sr. Deputado, e a vocês, e transmitem isso no hemiciclo, naquilo que puderem fazer ao Governo. Que nos ajudem, porque a gente merece. Eu já não digo, eu não sei por que lado é que terem que começar. Eu sei que é muito difícil. O país tem que estar como está, nós sabemos. Não, eu sei que é muito difícil. É um caminho que está barrado. Eu disse muito bem, se não houver que nos mandar para cá a Troika, nós estávamos sem dinheiro. Eu acredito, não sei. Nós aqui não estamos a culpar ninguém. Alguém é culpado ao longo dos anos. Alguém não conseguiu direcionar este país e alguém foi culpado. Mas nós deixamos isso, porque isso pertence ao passado, e deixamos isso. Os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado, foi extremamente também impecável para connosco, porquanto temos uma certa simpatia, etc. Foram formidáveis, e nós vamos guardar isso para si, para sempre. Eu já teve o cuidado de dizer a alguém que o conhece, no Seixal, que o senhor nos recebeu com uma simpatia extraordinária, e a Sra. também. E, portanto, o nosso agradecimento.
Eu só queria contrariar aqui o Sr. Doutor, mas em dois pontos. Na questão das reformas da função pública, eu estive lá 42 anos, sempre descontei o que tinha que descontar ao longo dos 42. Agora, se na Segurança Social não foi assim, portanto, o que nós queremos mais é os nossos subsídios de volta. Estamos aqui mais por isso também, o subsídio de Natal e de férias, porque eu, por exemplo, tenho uma reforma mais ou menos, mas tiraram-me 3 mil euros ao longo do ano, obriga-me a contar os gestões, está a ver? E eu estou com uma reforma... Pronto, mas isso é outra coisa. A questão ali para o Sr. Doutor, a questão da segurança da Secretaria de Estado é crucial. Nunca houve em Portugal, mas devia haver. Se há para a juventude, se há para isto, para aquilo, a terceira idade e do idoso, devia ter uma Secretaria de Estado, no mínimo. E o que é que eu queria mais? Os equipamentos escolares em serviço dos idosos, as câmaras têm escolas abandonadas, cria emprego. Podia-se fazer áreas sociais a nível do país. E terminei a...
Bem, termina então aqui a nossa audiência. Eu queria mais uma vez agradecer em meu nome e em nome de todo o grupo de trabalho e do PSD também, do qual sou deputada, e dizer que esta matéria, como viram e como já manifestaram, é uma matéria de extrema sensibilidade, e agradecemos mais uma vez as questões que aqui nos trouxeram, e dizer que os vossos agradecimentos vão ser transmitidos, e como eu tinha dito inicialmente, todos os grupos parlamentares representam este grupo de trabalho, e por isso, se alguns não estiveram presentes, é que hoje é um dia de bastantes reuniões. De qualquer forma, esta audiência é gravada precisamente para que depois se façam relatório e chegue a todos os senhores deputados. Agradecemos mais uma vez. Muito obrigada pela presença.